Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Estia.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Sejam bem-vindos à Ilha Temícera. Você acabou de cair na Ilha Paraíso. Oi, Athena.
Oi, Artemis.
E aí, tudo beleza?
Tudo ótimo.
Malhando muito ainda desse verão?
Eu tive que dar um tempo, né? Pra dar vez à comilança das férias, mas eu já tô voltando a me exercitar novamente. A gente já tá na hora de recomeçar, que março já tá na porta, já começou, né?
Pois é, né? Passou carnaval, né? Que já deu pra mostrar as banhas.
Já deu pra pular e perder peso também.
Pois é, e quem não tá entendendo nada que a gente tá comentando aqui, vá no podcast anterior, o Temícera 29, que nós falamos sobre a dieta, né? As dietas malucas que a gente já fez, que a gente conhece, né? Ficou um episódio bem interessante.
Foi muito bom. E a Morena tá nele, Morena Moraes.
Isso mesmo, lá do Pussycast.
É, agora a gente atualizou, né, a informação.
É, pois é. Né, a gente vai dar uns avisos rápidos aqui, né, como sempre. E, em primeiro lugar, né, nós temos o nosso site, o nosso palácio, que é o ilhatemícera.com.
A gente tem uma página no Facebook, novidade. Mas a gente tem percebido que o número de seguidores do Twitter é muito maior do que da nossa página de Facebook. A gente parou no 138, a gente ficou feliz quando alcançou os 100, mas agora a gente tá ambicionando os 200. É. Então a gente conta com a ajuda de vocês pra curtir lá a página. Então dá essa focinha aí pra gente, pelo amor de Deus.
Pois é, galera, estamos esperando as suas curtidas. Pois é, e nós também temos, né, outra forma de entrar em contato com a gente é pelo Twitter, que é o @ilhatemícera. Todos esses links que a gente tá falando estarão no post lá no nosso site, né? E se você ainda não nos segue, aproveita para seguir, né? Você pode acessar o nosso feed, né? O endereço tá lá na nossa página também.
Pede até desculpa, né, pelo atraso.
Nós realmente mudamos o nosso servidor e o nosso feed ficou meio doido porque ficou na ordem inversa. Então, se você quiser ouvir episódio 24, que é o passado, você vai ter que ir lá no último, como se fosse o primeiro, né? A gente não conseguiu ajeitar isso.
Temos também um e-mail para contato. A gente vai ficar muito feliz em receber o e-mail de vocês através do ilhatemícera@gmail.com.
Isso, muito bem. E você, né, pode enviar mensagens de texto, como a gente recebeu algumas, a gente vai já comentar sobre elas. E mensagens de voz também, por que não, né? Colocar sua vozinha aqui na ilha, já pensou? Grava, manda pra gente que a gente coloca no ar. E por falar em e-mails, né, Athena? Nós recebemos um e-mail da Laís Coutinho Mendes, que tem 19 anos e mora em Campinas. E ela foi o primeiro e-mail que ela recebeu, que ela mandou pra gente. A gente ficou feliz, né? É bom receber contato de gente nova, não menosprezando os antigos, né? Jamais, mas ela falou o seguinte: Olá, deusas. Já escuto o podcast de vocês há algum tempo, mas só resolvi escrever agora porque vocês trataram de um assunto que passou a me assombrar de 2 anos pra cá: dieta. Há mais de um ano tive toxoplasmose ocular e precisei tomar corticoide. Engordei 10 quilos em um mês, mas continuo penando pra emagrecer. Fui na nutricionista e no endocrinologista. Tomei sibutramina também, e garanto que foi a melhor coisa que fiz. Não engordei de novo o que eu perdi, mas nunca consegui voltar a ser magrinha de fato. Passei do número 38 para o 42 eterno. Emagrecer é muito difícil mesmo. Bom é fazer reeducação alimentar. Mas como eu não sou muito educada, vira e mexe eu ainda como uma porcaria. Assim fica difícil, né? Adoro vocês. Beijos.
Ai, Laís, eu adorei. Eu adorei que muita gente apoiou o lance da reeducação alimentar e a gente vê as pessoas engordando e começa a julgar que é desleixo, que é tudo. Uhum. E quando a gente vê um depoimento desse, a gente abre um pouco a cabeça e percebe que tem pessoas que estão tomando remédio, tem pessoas que têm problemas de hormônio e que não é uma gordura, não é desleixo, não é preguiça. Não de uma forma geral. Nem dá pra dizer que é de uma forma geral, né? Então, eu gostei muito de ter visto isso. E ela engordou 10 quilos em um mês, gente. 10 quilos em um mês. A gente pena pra perder 10 quilos em um ano.
É verdade.
Tem gente que pena, né? E ela engordou em um mês. Então, o que a gente engorda pra perder depois, ela pode ter levado aí mais de meses ou até um ano pra poder, né? Ter voltado pelo menos pra um peso satisfatório. Eu achei, adorei.
É. E Laís, entra em contato mais com a gente, né? Que a gente adora.
Tem tanta gente que baixa o podcast, ouve, e a gente nem tá sabendo. Então, podem mandar pra gente um comentário, qualquer forma de contato, pra gente até conhecer vocês.
Pois é.
Ah, a gente recebeu também um e-mail de Otávio. Otávio, ele é de São Bernardo, em São Paulo. E ele mandou um e-mail, mas na verdade foi uma dica de uma dieta de macarrão da cozinheira famosa, da chefe de cozinha, Miguela, né? Esse link vai estar aí no post da gente, no post desse episódio, e vocês vão poder dar uma olhadinha.
Uhum.
E a gente agradece, né?
Agradecemos mesmo.
Quanto mais dicas, melhor.
É, eu tinha ouvido, eu já tinha lido sobre essa dieta aí, e legal, né? Pra quem não conhece ainda. A gente recebeu outro e-mail da Denise Santos, né? Das gêmeas. E ela diz o seguinte: olá, deusas. Ai, não resisti. Tive que mandar um e-mail. Ainda bem, né, que você mandou, Denise?
Bom!
E aí ela continua: dieta, dieta. Já tentei, não consigo, não consigo. Tem um vício que só me faz engordar: Coca-Cola gelada, e não pode ser latinha. Tomo todos os dias, em casa, no trabalho, na rua. Preciso me livrar disso. Aos poucos estou tentando. Por exemplo, ontem não tomei, hoje já não sei, né? Mudei o nome da minha tentativa de emagrecer. Não é dieta, e sim reeducação alimentar. Dá-lhe, Atena, olha aí.
Obrigada. Faça isso, a vida vai mudar. Olha aí, tentando pregar a educação alimentar.
Não é? No meu serviço, trabalho em um departamento que só tem mulheres. Adivinhem qual é o assunto? Homens e dietas. Juro a vocês, estou ficando furiosa cada dia. Acho que dieta é algo que, na minha opinião, deve ser algo pessoal. Só me conte se funcionado, por favor. Porque senão, acontece justamente o que a Afrodite falou. A cada recaída por brigadeiro, refrigerante, você é a primeira que vai perguntar: e a dieta?
É. Acho que foi você que falou disso, né?
É, eu acho que foi eu que falei. É, maldade da minha parte? Vocês acham que sim?
Se fosse... Não.
Se fosse no meu caso, a partir do momento que eu falar pro mundo que estou fazendo dieta, aí começa a desandar. Começa a imaginar, se eu não emagrecer, vou ficar me cobrando. Por que que eu falei? Aí começa a comer tudo de novo. Aí é Subway, Burger King, Coca-Cola, batata frita, até explodir.
Engordei só com esse meio ainda.
Não é? Exagero? Pode ser. O meu modo de fazer dieta é não dizer que estou fazendo dieta. Posso enganar a mim mesma? Posso.
Pode.
Enfim, falei e não cheguei a nenhuma conclusão. Juro, em alguns momentos tenho vontade de levantar do meu cubículo no serviço e gritar: parem com esse papinho idiota. Façam a sua dieta e só contem se realmente funcionar. Desde quando compartilhar emagrece? Mas, como sou uma pessoa civilizada e educada, fico olhando pra tela do PC e volto a me concentrar no serviço. Bem fina ela, né?
É.
Beijos. Ah, adorei a participação da Morena. Me identifiquei com ela e com as maluquices da Afrodite. Exceto a gana por farinha. Aquilo não deu pra imaginar.
Nossa, farinha e comida chinesa.
No yakisoba, né?
É. É que soba. Gente, não, tá errado. Afrodite, tá errado. Tem vários blogs de meninas que estão fazendo dieta e todo dia elas publicam lá: perdi não sei quantas gramas.
É.
Perdi não sei quantas gramas. Tira foto de comida. Tem várias pessoas que tentam compartilhar pra se sentir cobrada pelos outros.
É verdade.
Vai de cada um. Ah, tem um outro e-mail também do Cláudio, que ele disse que tava assistindo a Justiça Jovem. Que isso? Não sei.
Uhum. Eu acho que é uma série de TV.
Aí ele veio lembrar pra gente que a Artemis, a deusa que tá aqui na ilha com a gente hoje.
Eu.
Ela saiu de lá. E ela saiu de lá, né, pra vir gravar os e-mails. Mas ela tava lá na equipe dos heróis.
Olha
então,
aí.
Né, veio lembrar que a Artemis é uma heroína.
Pois é.
Beijo pro Cláudio.
Falar nisso, o Bruno, nosso Bruno. Nosso Bruno.
Nosso Bruno.
Nosso querido ouvinte Bruno Santos, né? Que é o eterno noivo. Ele fez aniversário de 11 de março, ou de fevereiro.
Fevereiro.
E pediu pra gente mandar um super beijo pra ele, de parabéns, feliz aniversário.
Ai, tá com musiquinha.
É, tá, né? E a consequência, a coincidência é que ele fez 30 anos.
Ai, que legal!
Exatamente, a deixa perfeita pra o episódio de hoje, né?
É, parabéns, Bruno, parabéns, muita, muita, muita saúde, muitos anos de vida, né?
É, depois você manda pra gente, Bruno, um comentário falando se você passou pela crise dos 30 também.
A gente tá assim, tentando, né, ensaiando uma campanha pra conseguir mais comentários no nosso podcast, um pouco mais de atenção da parte de vocês.
Dedique um minutinho do seu dia pra deixar um comentário pra gente, né, sobre o episódio. A gente recebe comentários sempre muito bons, muito bem embasados, e a gente fica feliz. Só que a gente sabe que a gente tem tantos ouvintes e a maioria não participa aqui com a gente. Então venha, deixe seu recado, porque o seu comentário é o nosso pagamento.
Todo mundo fala isso, né? E realmente é, a gente no momento que a gente publica o episódio e já tem comentário, a gente tem umas pessoas bem queridas, né? Vale citar aqui o Alex e vale citar o Juan Neves, que tá sempre... Até quando a gente não lança o podcast, quando tem um atraso, acontece, não é sempre.
Uhum.
Mas eles cobram, então mostra que eles têm atenção mesmo. E a gente gosta muito disso.
Uhum.
Vocês estão ouvindo a gente, vocês estão tão curtindo, não estão curtindo... Coloca tudo aí o que você acha. Além de comentar, se vocês puderem, assim, como quem não quer nada, mostrar pros seus amigos, pros seus parentes, colegas de trabalho. Agora, assim, tem gente que fica, mas eu não sei se curte podcast e tal. Eu conheço um monte de gente assim. Mas eu, na cara dura, eu apresentei pra minha família, que nem sabe o que é podcast. Mas divulguem mesmo. A gente precisa expansão, né? Com muito prazer que a gente faz. E a divulgação só vai servir mesmo pra poder expandir, né, esse trabalho que a gente tá fazendo, que não é à toa.
Pelo menos uma pessoa pra você, né, poder compartilhar mesmo, né, seu amigo, sua namorada, sua mãe, enfim. Se você tem interesse, né, gosta de escrever, escreve bem, tem interesse de escrever alguns posts pro Temícera, entre em contato com a gente por e-mail e aí a gente conversa, porque a gente tá procurando realmente pessoas que possam colaborar com a gente, né, pra que o nosso site fique não só com podcast, mas também com postagens. Então, se você se interessa, manda um e-mail pra gente e que a gente converse.
É até uma forma de a gente abrir esse espaço pra quem ouve a gente, tá mais perto, né, da
gente. Verdade.
Então a gente não faz distinção, tá? O podcast não entra homem, mas no blog é geral. Não importa a idade, não importa sexo, pode ser qualquer pessoa que esteja mesmo interessada em escrever, né?
E nós recebemos comentários, né, Atena?
Vários comentários.
A gente queria só mandar um beijo para o pessoal que, né, postou nos podcasts anteriores, né, meio atrasados. A gente manda beijo pra Raíssa MF, @RaíssaMF, Tiago Miro, André Barba Ruiva, @_Snatos, do Speed Trap, o @Nerdandertal e o Kio Caio César.
Beijo pra vocês, Aqui vai um beijo pra Kel, né, ela adorou o papo de gordo das deusas.
Um beijo pro Alex, o ALX, né, que sempre comenta. Também ele falou que a gente deveria ter convidado alguém lá do papo de gordo pra conversa, né? Que poderia ser Mária Moraes ou Camila. Mária Moraes já participou do nosso, né, podcast, foi o Temícera 11, falando sobre ditadura da beleza, né, o que é que os gordos passam e tal. E Camila, se Deus quiser, em breve também vai participar aqui com a gente.
Um beijo pro Thiago Miro, né? E aqui um comentário muito legal do André Barba Ruiva. Gostei muito do nome dele. Aí ele pede também para que a gente visite o Página Inacabada. .com, que é um novo podcast, né? E o André Barba Ruiva, pra quem não sabe, é o Dallas Ferreira, né? Lá do Twitter.
Uhum.
Então, um beijo. E assim, obrigado por compartilhar esse depoimento. É sempre muito bom a gente ver que tem gente que tá acima do peso e que se sente bem, se sente confortável, né? Do jeito que é.
Pois é. E com essa última mensagem, nós vamos ficando por aqui. Você agora vai ouvir um episódio sobre a famosa crise dos 30. É. Né? E nós esperamos que vocês curtam.
Vai ouvir umas aprendizes de balzaquianas daí por aí.
É verdade. Um beijo e até daqui a pouco.
Beijo, gente. Até mais.
Eu sou a deusa Ártemis, estou aqui com as outras deusas, Este, Atena e Afrodite. Oi, meninas!
Oi!
Oi! Oi. Tudo bem?
Oi!
Até que enfim, né? Eu tô aqui de novo.
É dia sim, dia não, né, Este?
Pois é, tô fazendo meio expediente.
Estagiária. Pois é, e a gente tá aqui hoje, tem uma convidada, que inclusive foi ela, né, que propôs o tema de hoje pra gente, que é falar sobre a crise dos 30, então nada melhor do que ela mesma pra vir comentar com a gente, né? Oi, Calista!
Olá, meninas, deusas, né? Eu preciso fazer minhas oferendas aqui pra vocês, como uma mera mortal. Oh.
Pois é, oh. Recebemos de bom grado, principalmente se for, em, assim, se for masculina, né, alta, morena.
Aí fale por você, né?
Olha, mas olha, olha,
se essa oferenda estivesse disponível, não estaria mais.
Só eu e a Tena, né, que tem essa liberdade de falar.
Livre, leve, sou. É, não quer dizer que, enfim, né?
Tá bom.
Pois é, meninas, e a gente tá aqui hoje mesmo pra falar sobre, né, essa coisa que aterroriza a gente, né, chegar aos 30 anos, meu Deus. E pra começar, eu acho que nada melhor do que a gente revelar nossas idades, né?
A pergunta que nenhuma mulher quer ouvir.
É verdade.
Ah, não, gente, olha, eu não tenho problema em falar sobre minha idade. Não, e nunca terei.
É, eu por enquanto também não tenho, não sei no futuro, né?
Eu em todo podcast eles mandam a gente mandar a idade, então a minha idade já tá revelada pra internet toda.
Então comece, Calista, quantos anos você tem?
Eu tenho 30 e agora em junho faço 31.
Oi.
Eu, deusa Afrodite, tenho 26, em maio faço 27.
Eu não vou falar.
Vai.
Oxi.
A gente fala.
Você decide. Vai, ou você fala, ou gente.
Não, deixa eu revelo. A deusa Atena tem 42 anos.
Não. Tá 42. Tá vendo como é pior?
Tá bom, gente. Olha, eu tenho 28. 2.8. Pronto, falei.
Quase 3.0, né?
E eu, deusa Este, tenho 27. Passo 28 esse ano. Eu sou pré-30.
E eu, deusa Ártemis, sempre me achei velha e tenho 25 anos.
A pipita, turma.
É. Mas é incrível, eu sempre me sinto velha. Eu acho que, sei lá, eu tenho essa urgência, assim, eu acho, de fazer as coisas logo, sabe? Eu fico pensando, ah, eu tô muito velha pra. Quando eu tava na faculdade, eu era uma das mais velhas. Porque eu entrei, assim, meio tarde já, entre aspas, né? Porque eu fiz o curso de turismo, aí depois que eu passei para jornalismo. Então, quando eu entrei, eu tinha 21 anos, eu acho, e o pessoal da minha turma tinha 17, 18.
Eu fui fazer faculdade com 24, já me achava, não, 22, me achava velha na faculdade também.
Uhum.
Mas eu entrei, acho que com 22 ou com 23, e me achava uma velha. Falei assim, meu Deus, eu vou terminar essa faculdade, eu vou estar uma velha coroca.
É, né? Eu pensava assim.
E terminei a faculdade me achando menina.
É, eu entrei nova, eu entrei com 18, mas só fui terminar com 27.
Você gosta de estudar, né, Marta?
Não, 27 não, minto, 26. 26, foram 8 anos.
Mas eu não tinha maturidade com 18 pra fazer faculdade.
Pois é, né? Essa é uma grande questão. Sabe como é que eu escolhi minha faculdade? Eu peguei, tipo, meu Uni do UNIT, fui fazendo, assim, a lista das que eu queria. Eu olhei, aí fui escolhendo. Por último, sobrou direito ou jornalismo. Eu pensei, se eu fizer direito, eu não passo. Ok, jornalismo, pronto. Coloquei lá, passei.
Nossa.
Foi, ainda bem que.
Mas pegou gosto, né?
É, ainda bem que durante o curso eu me apaixonei, assim. Mas imagina, porque eu já tinha feito turismo, não tinha gostado, né? E me decepcionado de novo.
É.
Mas olha, eu tenho um amigo que ele terminou a faculdade o ano passado. Eu tenho 30, acho que ele tem 32. Ele fez 15 faculdades diferentes. Ele pulou por todas as faculdades.
Gente,
todas
nossa.
As faculdades de exatas, eu acho que ele fez.
Meu Deus. Esse tem experiência pra dar e vender, né?
Fazia um ano, aí não gostava, desistia, começava outra. Fazia, não gostava, parava, começava outra. sempre assim.
Quatro. Eu não tenho um saco pra fazer uma, imagine quatro.
Pois é.
Não é, né?
Eu fico pensando que eu queria fazer outra, mas eu não tenho coragem.
Ah, eu também penso, sabe, em fazer outra, só que quando eu penso, primeiro é pra estudar pro vestibular, né? Deus me livre, não. Deus me livre.
Tá com biologia, matemática.
Não, física, química, gente, pelo amor... Não. Aí isso já é um empecilho, né? E o pior, fazer o quê, meu Deus? E começar tudo de novo, estudar aquelas teorias chatas.
No final, ter que passar pelo TCC ou monografia.
Ai, horrível.
Então, meninas, deixa eu contar pra vocês a maluca que voltou a estudar com 30 anos, né?
Ah, oh, nossa. Corajosa.
Fui fazer curso técnico na Escola Técnica Estadual aqui do Estado de São Paulo. E no dia seguinte do meu aniversário de 30 anos, lá tava eu com a molecada pra fazer vestibulinho. De ressaca não, ainda bêbada, né? Da noite anterior da festa.
E aí passou, tal.
Passei sem nem estudar direito.
Olha aí, tá vendo? Olha aí a dica.
12 anos sem estudar, sem ver química, física, biologia, nada disso. Passei e tô aí fazendo curso de comunicação visual. Acho que é por isso que eu pintei meu cabelo de pink.
Pra ver se viava mais na faixa etária, né? Do pessoal que saiu agora da escola.
Não, não é por isso, não. Não é pelo pessoal, não. É porque só tem maluco mesmo na comunicação visual.
Ah, é, né? O pessoal da parte de arte.
Designer, só é doido.
A gente já falou um pouquinho, né, sobre essa coisa de escolher o curso e tal, mas as crises que a gente, né, aqui eu acho que só Calista já tem mais de 30, ou assim, né, tá nos 3 pontos alguma coisa, mas a gente tá chegando e aí a gente começa a se endoidecer, vamos dizer. São muitas, muitas coisas que passam na cabeça da gente e a gente, assim, às vezes não sabe... Não tem ideia do que vai ser, né? É aquela coisa de, ah, tá todo mundo casando, todo mundo tendo filho, e eu tô aqui, e eu não terminei minha faculdade, eu terminei agora, tô sem emprego. Então, esse monte de coisa, assim, que vai pegando, e a gente... Eu acho que esse senso de urgência mesmo que eu falei antes é que pega, assim, né? Pra gente, ai, meu Deus, não vou resolver minha vida, vou morrer sozinha, velha, né?
Gente, não é besteira, isso existe mesmo. Eu conheço muita gente que é assim.
Mas isso é uma coisa que vem bem de antigamente, né? Porque minha avó fala que quando a mulher fazia 30 anos, fazia um coque no cabelo, tipo assim, uma coisa de senhora. E vivia assim. Hoje em dia, 30 anos, só uma mulher de 30 anos parece uma adolescente, sei lá. Então é uma coisa que a gente herdou, assim, certas coisas, né?
Se a gente for pensar, a expectativa de vida... Antigamente era 45 anos no máximo. Então uma mulher de 30 anos já era uma mulher velha, uma mulher idosa, perto de morrer. Verdade. Então, hoje em dia, com a expectativa de vida com 70, 75 anos, você com 30, você tá na metade da sua vida ainda.
Você vê que é uma questão, basicamente, é social. É uma questão social, não é uma questão assim de. Tipo, não é você que. Não é de dentro pra fora, né? É uma coisa que é de fora pra dentro. É o que você vê, é o mundo que você vive, as mudanças. E esse senso de urgência que a Artemis está falando é muito comum. A gente ainda vem. A gente tá aqui, eu com 28, vocês aí também na casa dos 20. A gente tem ainda esse senso, essa coisa imediatista, trazendo ainda o ranço da adolescência. Que a adolescência é aquela. É tudo que é pra ontem, tudo que é pra agora, e geralmente são muitas perguntas, são muitas questões que têm que ser resolvidas logo. Eu achava que eu ia ter filho aos 28 anos. Eu já tava assim, meio que casada e tal. Então, quando isso de repente já não é mais uma realidade, eu penso, meu Deus, vou fazer 30, eu quero meu bebê antes, eu queria ter um filho antes dos 30. Agora eu tenho que me programar pros 35, de 35 não passa, sabe? É tudo uma. Você faz planos, você cria aquela perspectiva do que você quer pra sua vida e de repente coisas de fora mesmo, não adianta seguir uma linha de pensamento, uma linha cronológica, que não vai dar certo. Há muitas mudanças no mundo, as pessoas ao seu redor mudam, gente morre, gente se separa e você tem que se repaginar o tempo inteiro hoje em dia. Tudo como é, tem que se reciclar, na verdade, né?
É, as meninas falando isso aí, eu lembrei que primeiro que na minha idade, né, com 25, a minha mãe já tinha quase 2 filhas. Eu planejava assim, quero me casar com 23, com 25 eu quero ter filho, sabe assim? E hoje eu tô com 25 e eu penso assim, às vezes vem na minha cabeça, tô com 25 e não tenho nada ainda, eu não tenho a minha casa própria, não tenho meu carro, não tenho emprego, não tenho namorado, nem muito menos marido e muito menos filho.
E você pensa que não realizou nada daquilo que você planejou, né?
É, você fica pensando assim, meu Deus, eu tô com quase 30 anos e eu não fiz nada da vida.
Já viste aquele episódio do Friends, aquele em que todos fazem 30 anos?
Não, não é isso.
É exatamente isso, assim, a Rachel tá numa paranoia porque tá fazendo 30 anos e não realizou nada daquilo que ela queria. Então ela faz um plano. Aí eu tenho 30, então com 35 eu quero ter o primeiro filho, eu quero ter 3 filhos. Aí eu vou casar com 33, mas antes eu preciso conhecer preciso de 1 ano e meio pra planejar o casamento. Aí preciso de 1 ano, 1 ano e meio pra conhecer o cara. Meu Deus, preciso conhecer o cara hoje. A Phoebe descobre que não tá fazendo 30, tá fazendo 31. Ela, ai meu Deus, eu perdi 1 ano inteiro da minha vida. Todos eles fazem coisas idiotas, assim, tipo eu que pintei meu cabelo de pink, sabe? Mas não é, você vai fazer isso pra falar assim, olha, sociedade, eu tenho 30 anos, mas eu ainda sou legal, tá? Você quer jogar na cara da sociedade que você não é uma velha.
É. Aqui ainda tem muito disso de julgar as mulheres de 30, minhas primas mesmo, que já são casadas e têm filhos. As pessoas olham, nossa, mas ela tem 30 anos e ainda se veste desse jeito. Mas nossa, mas ela já é mãe de família, sabe? Virou uma coisa ainda. A sociedade não parece que não muda, não. Parece que a gente fala da sociedade como se fosse, mas quem faz a sociedade são as pessoas. Mas tem um monte de gente ainda que tá preso naquela coisa de aqueles padrões antigos, aquela coisa antiquada. E a gente também acha que mudou, que tá moderno, mas você vê, ó, a crise que a gente tem, como se os 30 fosse uma referência pra velhice já. Meu Deus, mas 30 anos eu não tenho. Eu tenho essas questões também, Artemis, de me perguntar assim, meu Deus, mas eu já vou fazer 30, nem casa própria, ainda tô morando com meu pai, com minha mãe. É uma coisa que, né, eu acho que é super comum, como a Freud falou, todo mundo hoje em dia passa por isso. Infelizmente, é uma crise, parece crise de existencial, só que a referência é agora é o 30, é o 3.0. Isso tinha que acabar um pouquinho, né, maneirar um pouquinho.
30 anos que passam pela vida já nos deixam no rosto alguma marca, e por essa idade se embarca numa forte viagem decidida.
Uma coisa que também eu acho principalmente quem chegou aos 30 e não tem, assim, como a gente tava comentando, né, que não casou ainda e tal, os problemas que passa, um dos é o seguinte, que você não se encaixa mais em nenhum grupo. É como se você tivesse terminado o 3º ano e não tivesse passado no vestibular, que você não é estudante nem universitário. Aí a gente passa a mesma coisa. Você não se dá bem, entre aspas, no grupo dos casados, né, dos casais, porque você não tem marido, você não se dá bem no grupo das pessoas que têm namorado, porque você não tem namorado. Você não se dá bem com o grupo das pessoas que têm filhos, porque você não tem filhos. Quer dizer, se você achar uma pessoa que, da sua idade, que seja solteira e esteja na sua mesma situação, você tá ótimo, você arranjou um ombro, né? Mas senão você fica meio perdido.
Encontrar uma pessoa de 30, solteira, sem filho, é quase que impossível.
Na minha realidade, é muito difícil.
Quando tem 30, é solteiro e tem filho, é imaturo.
É difícil, né? É difícil.
Assim, na minha realidade, eu tenho amigas que têm a mesma idade que eu, que vêm da escola. Muitas ainda estão vivendo a vida louca, outras estão namorando e tal. Mas a parte chata não é nem o lance de não se dar bem, assim. A gente se dá bem em tudo. Eu entendi como você quis dizer se dá bem, Arthur. Mas é
de se encaixar, né?
É de se encaixar. E essa parte afeta muito no fim de semana. Quando você quer sair com sua amiga ou com sua prima e de repente ela vai viajar com namorado, marido, e durante a semana tem que se ver correndo no trabalho. E aí, só assim, porque no fim de semana a gente não pode sair pra tomar uma, dá pra poder, sei lá, curtir um cineminha, e, ah, vamos marcar, mas aí eu queria levar o fulano, que seria o namorado dela. Aí eu, pô, velho, não ia ter graça. Não é que eu ia ficar uhum. de vela, mas o momento seria meu e dela, a gente ia conversar coisas que ele tinha que estar lá presente. Então esse é o momento que é mais crítico para quem tá solteira, com 30 anos, sem filho, sem namorado e sem marido. É quando a gente não consegue. Quem tem filho só quer falar de filho, quem tem marido só quer falar das atividades domésticas, ou então uhum. do marido, do que marido faz. É uma coisa assim que, meu Deus, é muito chato.
Eu compartilho da experiência porque, assim, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas que são as amigas de infância e, assim, tem uma delas que é noiva já. E, tipo assim, ela é, assim, por exemplo, a gente marca, ah, vamos hoje ao cinema, tudo, assim, sabe? Não tem um momento que seja só nosso. Se a gente vai na casa dela, ele tá lá. Então, assim, por exemplo, teve uma vez que a gente tava conversando e no meio da conversa, como a gente começou a falar de depilação, e aí, tipo, quando se deu conta, teve que parar de falar, porque não ia falar de depilação e não na frente dele, né? E, assim, esse é só um dos exemplos. Minha irmã, por exemplo, tá noiva, então ela só fala de casamento, de buquê, de lembrancinha. Então, ela sabe, assim, pra onde eu olho, eu não consigo me encaixar no grupo.
Eu sou a rainha do mico, né? Eu pago mico em qualquer lugar que eu vou. Todos, sempre. Eu pago mico dentro do ônibus, do metrô, sempre. E aí, em abril do ano passado, teve o casamento da minha amiga. Tava só eu e mais outras duas amigas de solteira. Aí o DJ a gente não sabia disso. O DJ chama pra ir pegar o buquê, só vai a três palhaça. só nós três, assim, aí eu olhei e falei assim...
Eu também
gente,
não
eu
vou.
Não pego, não
eu
vou
não pego,
pegar buquê.
Nunca. Até porque eu acho que dá azar.
Eu não vou, não pego.
Eu não vou.
E tem uns casamentos que a pessoa ainda fica dizendo, pega o microfone e faz... Fulana! Venha pegar!
Fora os parentes, né? Fora os parentes, fica gritando de lá. Fulana!
É. Vai mulher, pra ver, se tudo escola.
É, mas falando dessa coisa assim de casamento. Um tem quase 30, a outra já tem 31. Já estão casados, né? Eu já fui noiva e aí desisti no meio do caminho, né? Então, assim, toda vez que rola um assunto, eles falam assim, aí vem com, tipo, uma coisa consoladora. Não, mas um dia você vai encontrar uma pessoa, não sei o que. Como se eu tivesse, assim, super preocupada com isso. Na verdade, eles que estão, né? E também tem uma coisa, assim, você é meio que discriminado, porque você não tem... você não casou, né, ainda. E aí, às vezes, quando você é solteira, aí você sai, né? Eu, pelo menos, saía muito quando não tinha namorado, né? Eu sempre bebi, assim. Saí, sempre bebi, a partir do momento que eu comecei, né? Mas, assim, eu sempre bebi.
Então,
fica toda aquela coisa, assim, de que eu sou como se fosse, assim, a pior, sabe? Porque... É, a piriguete, porque sai, bebe.
A ovelha negra da família.
E não casou, entendeu? Os namoros não dão certo, os caras traem, não sei o que, sabe? Então eu sinto essa discriminação, assim.
Eu já teve parente que perguntou pros meus pais se eu não era lésbica.
Ah, isso também é comum, né?
Oh, que horrível.
Nunca perguntaram lá em casa porque, na minha família, porque assim, né? Porque...
Eu tinha 18 anos, só porque eu não tinha namorado, eles
não sabiam. Meu Deus. Mas isso aconteceu com a minha irmã também. Na minha família, eles achavam que minha irmã era lésbica, porque ela tinha, sei lá, chegou até os 18, acho que foi com 19 que ela arrumou um namorado. Então, assim, tinha isso também. Acharam que minha irmã era lésbica porque ela não tinha. Então, a cobrança toda, não é só nos 30, né, também. Mas nos 30 é muito pior.
Não, eu parei de ouvir muita cobrança. Eu vou primeiro viver minha vida e depois arrumar alguém. Mas quando eu vou pra casa da minha avó, ela fica, e meu bisneto?
Ah.
Eu viro pra ele e falo, vó, pede pros seus netos casados. Porque eu tenho dois primos que já são casados.
Uhum.
Eu falo, pede pra eles que são casados. Eu sou solteira. Ela, não, pra ter filho não precisa ser casada.
Olha,
nossa.
Aí eu, peraí, como é que é isso? Porque a minha tia precisava, agora eu não preciso ser casada. Porque quando eu tive tia que me cobrava solteira, né? Então foi aquele auê na família. E agora eu posso ficar grávida solteira.
Mas é. Não, e o pior é que começa muitas vezes dentro da própria casa, né? As cobranças.
É, não, em casa, graças a Deus, eu não sofro muito disso. Mas a palhaçada foi no dia do meu aniversário de 30 anos. Minha tia liga pra mim e fala assim, ao invés de falar parabéns, então você quer Cronos.
Nossa.
Queria, eu até quero, né? Mas eu não tenho dinheiro pra pagar ainda, não.
Eu uso Cronos. Pois é, eu uso sim, né? Quando eu lembro de usar. Porque teve um que saiu da validade, eu não tenho disciplina.
E eu vou comprar.
Mas eu tenho que usar, porque acho que ajuda, né?
Ah, eu tenho planos de começar a partir dos 25, ainda não comprei.
Tempo, mano, velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio.
Esse negócio de Cronos me lembra também outra coisa que, né, assola nossas queridas mentes, que é a questão da beleza, né? Porque muita gente diz que a partir dos 30 é que a pessoa fica mais bonita, a mulher fica mais com cara de mulher e tal. Mas, e depois dos 31 é a decadência, né?
Vixe Maria!
E aí...
Só dura um ano?
Diz que depois, hoje mesmo, né, eu tava... No Twitter, e aí alguém falou, acho, não sei, falou que a partir dos 30 é ladeira abaixo.
Fui eu que falei pro Iório.
Pois é, aniversário dele hoje. Não, mas eu acho que não foi você, acho que foi outra pessoa que falou isso.
Ah, gente, não. E eu aí... acho. Olha, porque eu acho 30 uma idade massa. Eu
também.
Eu acho que,
eu
vai ser bem melhor quando eu tiver 30, não sei. Eu tenho essa. Eu sou otimista em relação aos 30. Acho bonita, a idade bonita.
Eu sou pessimista.
Agora sim, claro que dá aquela coisa, né? Assim, ai, o que eu fiz? Assim, eu ainda tenho 3 anos, né? Pra chegar nos 30, mas... eu... É aquela coisa que tudo que a gente já falou. Ah, não tem nem em casa, né? Eu não passei no concurso. Quem sabe, até lá eu posso passar, mas... Quando você vai chegando perto, você já vai pensando nisso, né? Pô, tanta gente já tá aí, tipo, na nossa frente, né? Já com a vida ganha, assim, vida feita. Eu não me preocupo muito com essa coisa de casar, não. Assim, eu quero, claro. E não quero ter filhos muito velhos. Assim, 32 pra mim tá bom. Mas eu não sei, né, o que vai acontecer. Então, eu procuro não me desesperar.
Eu acho que eu mudei um pouco quando eu conversei com a minha ex-cunhada, que eu liguei no aniversário dela, ela tava completando 30 anos. E eu perguntei como ela tava se sentindo e tal. Isso depois, né, em outras conversas. E ela se sentindo super bem com a idade. Também ela conseguiu, ela conquistou muita coisa, né? Mas não era só isso. É a sensação, é o bem-estar, é aquela coisa de se sentir segura. Não é, a questão dos 30 não é só independência. Ai, meu Deus, eu quero uma casa, eu quero um marido. Eu não quero marido, já casei, não quero mais isso agora, não quero tão cedo. Então ela não, ela já estava casada, ela já tinha passado um concurso, ela já estava... Saiu do Rio e foi pra Porto Alegre. Então ela tava assim, a sensação dela, do jeito que ela falava, não era questão financeira. Tudo bem que isso contribui, lógico. Não tô querendo negar isso, não. Mas eu vejo os 30 como uma sensação de, meu Deus, de amor próprio mesmo. De aquela coisa de você se sentir segura de olhar pra você e não se ligar muito nos pequenos defeitos. Que a gente é muito encucada com tudo. Tem esses pequenos complexos a mulher tem. E até as entrevistas que eu vejo com as atrizes, eu acho que eu li uma de Débora Seco e outra de Carolina Dickmann. E, poxa, elas se sentem muito melhores aos 30 ou na casa dos 30 do que na casa dos 20. A gente é muito insegura. Não, eu não vejo isso como, né, ai meu Deus, vai chegar aos 30 e eu vou ser uma outra mulher. Não, mas a gente já começa a trabalhar isso aos 28, como eu tô fazendo agora. Tô super tranquila, vai chegar. Eu fico brincando que eu não gosto de dizer minha idade. Eu não tenho o menor problema. Eu gosto de ver que as pessoas não me olham pra mim e dizem, mas você não tem cara de 28, você parece ter 23 anos e tal. É muito bom. Eu quero chegar com 30 com cara de 25, sabe? Então eu vejo como uma coisa assim... De me sentir segura, muito confiante. Mais do que eu tô agora.
uma vez mais correr atrás de todo o meu tempo perdido. Quem sabe está guardado num relógio escondido por quem nem avalia o tempo que tem.
Já não tenho aquele pique, sabe? Não sei se a gente tá muito velha pra ser tão... Ok, nós somos muito novos, mas... É porque eu acho que também os valores vão mudando, né? Vale muito mais você ir pra um bar, sentar com seus amigos, conversar, sei lá, se reunir em casa, do que ir pra uma festa que só tem som alto, você não pode falar nada, e é um monte de gente fútil, sei lá, eu penso um pouco assim.
Eu gosto, sabe?
Não, então, também gosto de dançar, mas a frequência é bem menor.
Eu fui... Tem uma semana que eu fui num show. Eu fiquei de 8, 9 horas até 4 da manhã dançando. Só parava nos intervalos das bandas.
Menina, ô pique.
Então, cheguei em casa quebradaça, mas foi...
Mas isso, marido, isso, né? Sou eu, né? Eu é que sou assim.
Mas fica cansada. Não tem. Mas eu falo assim, foi muito tempo sem fazer isso. Então, eu já tô ensaiando, porque carnaval é chegar de manhã... Dormir 2, 3, 4 horas e de tarde tá lá de novo. Porque carnaval aqui ninguém dorme, só tira um descanso. Então eu já tô me preparando porque eu sei que vai ser tenso. E eu gosto, né? Tanta energia boa. Quando a gente fala na televisão, pensa até que é clichê, mas isso é bobagem e tal. Mas a gente sente aquele pique, aquela energia, só para na quarta-feira de cinzas e olha lá. Aqui na Bahia você não cansa do carnaval. O pessoal fica pensando,
então,
mas baiano
você tem sangue baiano.
É isso, a gente tá acostumada. E o carnaval eu saía meio-dia, chegava às 5 da manhã do dia seguinte, dormia e meio-dia tava lá de novo. E assim durante 7
Nossa,
dias.
Maria.
Só que eu não sei como é que vai ser esse ano, porque tem uns 2 anos, 3 que eu não vou, então. Eu não sei se eu vou estar me sentindo. Eu não quero me sentir velha ainda, né? Fui pra essa festa, me senti bem.
Não, então. Mas eu gosto também de ir pra festa, tá? Não é assim. Porque eu não gosto muito de boate, essas coisas.
Também não gosto.
Mas eu gosto, sim, de sair, dançar. Lógico que eu gosto. Mas. Eu me vejo mais, assim, preferindo mais essas coisas. Mais calma, sabe?
Uhum.
Mas também isso depende da situação, né, que você tá vivendo. Quando você namora, né, assim, a coisa... Você tende a fazer mais isso. Programa em casal, essas coisas assim.
Ah, a gente sai com as amigas, pô. Desculpa te interromper rapidinho. Essa coisa de sair pra ir pro bar e tudo. Eu sou muito... Eu não sei. Onde tem barulho, eu tô, entendeu? Não é assim, tipo... E se eu tiver no clima também. Mas tem dia que eu tô
pra ir pra festa,
sim. E tem dia que eu tô pra sair com as amigas. A gente, bora ali na pizzaria, tem música ao vivo e tal. A gente vai, toma uma pizza e tal e volta pra casa. Uma coisa super tranquila, super light e tal. Você pode
então,
conversar,
já.
Né? Como você falou.
Uhum.
Dá pra conversar no barzinho. Numa festa dessa, não. Você tem que ficar gritando, sai de lá rouco.
Mas eu também. Eu nunca gostei de lugar assim muito. Sabe, eu prefiro lugar mais tranquilo, assim.
Eu não sei se é porque também eu já aproveitei muito também, então vou ficando preguiçosa, sei lá, cansada.
Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro no acordo contigo, tempo, 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 tempo.
Calista. Você, como representante, né, 30, se vira nos 30 desse episódio. Se você pudesse dar dicas ou então dizer alguma coisa pra gente, né, e pras ouvintes e os ouvintes, que homem também passa por isso, eu acho. O povo diz que é nos 40 anos, né, que é a idade da loba que o homem tem. Mas o que, é que você diria pra gente, assim?
Então, não é esse monstro todo, né? Assim, a gente brinca da crise, tudo, mas não é esse monstro todo que o pessoal pinta. É difícil, porque às vezes você fica se comparando com as outras pessoas, né? Você fica vendo os seus parentes, e aí você, mesmo que eles não te cobrem, mas você vê que tem um olhar torto, né? Eu brinquei no Natal, falei assim, eu vou ser a tia que vou ser convidada só pra cozinhar. Mas não é assim, ai, nossa, que dificuldade. É uma idade como qualquer outra, não muda nada, você não muda do dia pra noite, assim, porque não, com um dia você tá com 29, com outro, no dia seguinte você tá com 30, né? Não faz diferença nenhuma. E eu não me sinto com 30, mesmo porque eu tive depressão, eu perdi 4 anos da minha vida, então pra mim eu tô com 26.
Ótimo, e tá muito nova, tem muita coisa ainda pela frente.
Eu trabalho com alunos de 5 até o terceiro colegial. Então eu não me sinto velha, assim. Eu me sinto, às vezes, com a idade deles, né?
Ah, mas isso estimula muito, isso estimula demais. Minha mãe, a gente tá falando de mulheres de 30, mas eu vou trazer isso aqui minha mãe, porque até minhas amigas chegam aqui, sei lá, super falam bem dela, porque minha mãe, ela fez 50, 51 anos, e é o lance de não que ela se envolva com jovens, assim, de estar tendo todo em contato com jovens, mas às vezes eu acho que ela é mais nova do que eu, às vezes ela tem uma coisa assim, pique, ela tem um pique, eu fico, meu Deus, mãe, você não para em casa, você descansa um pouquinho, porque ela trabalha e quando chega, uma amiga liga e ela vai, sabe? Meu Deus, eu chego em casa, só quero ficar deitada, descansando. E ela não, é a semana inteira assim. Então eu vejo que é uma questão de. Não é uma questão de idade, como o Calista tá falando, né? É uma idade como outra qualquer. A gente que coloca essa referência até pra gente tentar cumprir as metas, né? Da casa dos 20, que a gente é meio desleixado na adolescência, e assume toda aquela responsabilidade, a gente tem que atender as expectativas dos pais, não da família em si, mas dos pais, né, de tudo que eles batalharam durante a adolescência para nos dar uma boa educação, suprir aquelas necessidades, aqueles chiliques também, né, porque não. E aí chega nos 20, a gente tenta responder a tudo isso, né, a essas expectativas. E o 30, eu acho que é mais... A gente encara uma referência. A gente precisa de referência. A gente precisa de referência e, às vezes, vai frustrar um pouquinho. Porque, assim, por exemplo, eu tô com 28. E daqui a 2 anos, o 30 tá batendo minha porta. E eu não sei o que eu vou estar fazendo. Pra mim, ainda é um foco. Eu tô batalhando pra até os 30. Porque nos 20, a gente ainda tá... Como eu disse no começo, a gente ainda tá trazendo aquele ranço da adolescência. Aquele mau costume. Aquela acomodação. Assim, aquele conforto que o pai dá, ainda tá debaixo da asa da mãe. Poucos são, né, como a Afrodite, né, que foi morar sozinha, né, e poucos ainda vão lá e conquistam mais cedo até. Mas os 30 dá essa sensação, eu espero que me dê essa sensação. Mas acho que já tá me dando essa sensação de que eu sou adulta, de que eu tenho que correr atrás das minhas coisas, que papai e mamãe não vai estar aqui o resto da vida, mas, como minha mãe fala, ela não tá aqui pra semente, então... A gente tem que se virar mesmo, se virar antes dos 30, não dos
30. É, foi, eu tava até falando isso pra Artemis hoje, porque toda a minha família tá lá em Natal, de férias, mas eu não, eu tô aqui trabalhando. Então, e faz uns anos que isso não acontece, que a gente viajar junto, e eu tenho um mês de férias, sabe? Não, mas agora eu sou gente grande e tenho que trabalhar e acabou. Então, é difícil.
Quase tudo é temporal, temporal porque está sujeito ao sujeito chamado tempo, que é mais que momento, que não se confessa, pois não
é,
sente
meninas,
culpa
e nesse clima
nada,
agora, né, a gente vai se despedindo do podcast de hoje. Ah! Vixe, esse gatinho. Eu queria, né, primeiramente agradecer a Calista pela presença dela aqui.
Ai, meninas, eu que agradeço vocês.
Então, Calista, você é bem-vinda aqui. A gente adorou, eu adorei, né, falando meu nome, a sua participação aqui. Você é muito querida.
Ah, a gente agradece. Foi obrigada. Bem bacana o episódio, né? Deu pra gente, né? É, se libertar um pouquinho desse terror que é a crise.
Ou não, né?
Ou não. E a gente... É, como é que o pessoal que, né, pode te achar assim na internet? Você já é bastante conhecido nos podcasts por aí, né?
Bom, podem me encontrar no Twitter através do @surdopsicótico. E, assim, de importante só, né? Eu tenho um blog...
voltado para fãs do Bon Jovi, se alguém gostar e quiser ver, é o losthighwaybj.wordpress.com.
Pois é, quem gosta de Bon Jovi como eu, com certeza vai querer ver. Pois é, e a gente vai se despedindo por aqui, um beijo e até daqui a 15 dias.
Beijo, beijo, gente.
O tempo que vivo aqui, o tempo de agora,
o tempo de agora,
o tempo que está por vir, que venha sem demora.
Sem demora.
Quero sua risada mais gostosa.
Eu sei qual é.
Calice da onde? São Paulo, Osasco.
Ah, tá vendo? Adoro pessoas de São Paulo.
Lógico, né?
E aí eu posso partilhar do nosso não sotaque.
Pois é.
É.
Não, mas não sotaque pra gente, né? Porque.
É.
Ah, você não tem sotaque.
Segundo.
Não.
Ah, não.
Não, não.
Eu não
sei. Sente caminhada. Segue a pé passeando. Deve ser por isso que demora. Parece que tá brincando.
De volta, tô aqui com a Deusa Atena para mais um e-mail do Divã. Eu acho que vai acabar ficando esse nome, né, Atena?
É.
Esse é um quadro sem nome ainda.
A gente vai ter que adotar esse nome, até para o pessoal se empolgar e mandar.
E nós recebemos um e-mail, né, uma pessoa desesperada. Uma pessoa que precisa de ajuda.
Pobre rapaz.
Pobre mancebo.
É.
Quem mandou e-mail pra gente foi Thiago Miro, lá do Telhacast. Lá ele mora em Olinda, tem 25 anos. O e-mail dele, assim, foi praticamente uma tweetada, né?
É.
Uma coisa rápida, assim, rasteira.
Quando e deixou a gente sem palavras.
É. A gente leu e ficou assim, hã?
O que eu vou falar? Mas vamos lá, a gente vai tentar te ajudar, Thiago.
É isso aí. Gostaria de ler, por favor, Atena.
Vamos lá. O Thiago diz o seguinte. Gostaria que as deusas aconselhassem minha namorada, que farei ouvir o programa, que não se brinca dizendo que está grávida, porque você pode matar seu namorado por um infarto cardíaco. Gente.
Querida namorada, primeiro vamos direcionar a ela, né, a mensagem. Querida namorada, seja bem-vinda ao Temísera. Você acabou de cair na Ilha Paraíso.
Adorei. É, querida namorada do Thiago, olha só. Não se brinca mesmo com uma coisa assim. Eu queria entender o contexto. Qual a intenção dela? Ele não apresentou um contexto. Mesmo brincando, depende de que momento ela falou isso. Se ela chegou com aquela cara assim, amor, tô grávida. Né? Eu tenho uma coisa muito séria. Ou se castigou ele durante uma semana inteira, dizendo que tinha que conversar seriamente no fim de semana. E aí, não se brinca com uma coisa dessas.
Não se brinca.
A gente que é mulher, a gente sabe que gravidez é uma coisa muito séria. E que quando a gente passa aquele aperto, no período do mês em que a bendita não aparece, claro, quando a gente tem uma vida sexual muito ativa, a gente fica preocupado, a gente arranca os cabelos. Então. Mas é uma brincadeira muito séria.
Não, e alguma coisa ele fez pra ela ter, né, trollado ele desse jeito.
É que eu tava falando, né, tem que ter um contexto. Deve ter tido um contexto muito brabo pra ela ter brincado dessa maneira. Ou então, eles estavam brincando realmente. Ela tem um humor negro, né, já deu pra perceber que o humor dela não é fácil, não. Mas assim, senhora namorada de Thiago Miro, né? Vamos atentar mais pra essas brincadeiras. Gravidez é um negócio tão sério, né? A gente vê tantas coisas, tantas bandeiras levantadas pra aborto, pra tudo, né? E tantas jovens, olha, falando que nem velha, né? Tantas jovens que engravidam, né? E sem planejamento algum. E o Thiago deve ter ficado preocupado. Então eu sugiro pra namorada do Thiago, viu, Thiago? Você passa pra sua namorada, tem um programa bem interessante no canal Discovery Home and Health, que o nome é Eu Não Sabia Que Estava Grávida. E aí, quando ela assistir, o programa é rapidinho, 30 minutos, se ela assistir um episódio, ela vai pensar duas vezes. Ela vai pensar duas, não, vai pensar mil vezes antes de brincar com você assim de novo. Tenha dó do seu namorado, né? Mas tenha dó do bichinho. Brinca assim, não. Né? Ao invés de brincar assim, brinque dando chamego, brinque fazendo cócegas, que é uma coisa que não vai ferir ninguém. Não vai baixar a pressão de ninguém. Então, boa sorte pro casal, né?
Uhum, pois é, filhos no futuro.
É, filhos, mas no futuro assim, no futuro que vocês desejarem, não no futuro assim, tão perto assim, tipo amanhã. Boa sorte.
Pois é, e pra você que ficou interessado em mandar, né, um e-mail pra gente, pra que as deusas possam comentar, né, sobre alguma coisa que você tenha, alguma dúvida na sua vida, alguma história que você queira entender, manda pra gente. Qual é o e-mail, Atena?
O e-mail é williatemissira@gmail.com ou a nossa página de contato que tá no menu do site.
Isso aí. Então, um super beijo e até daqui
a 15 dias.
Não. É.
Até daqui a 15 dias.
Temíssira. Quatro deusas, uma ilha e mil histórias para contar.